Comendador Marcos de Correia, na rádio, como sempre, à sexta-feira. Como está, Sr. Comendador? Bem disposto?
Estou bem disposto, mas foi uma semana muito comprida, teve 5 dias.
Então porquê?
Porque teve 5 dias, começou na segunda e já mandamos em sexta, não é?
Agora, quando surpreendeu-me de repente, o Sr. Comendador surpreende-me sempre.
É das mais compridas, cá, como está em feriado.
Pois é. Ah, Sr. Comendador, então já está quase de férias também, vai fazer um seu descansozinho, talvez não tenhamos a oportunidade de falar sobre isso, mas entretanto já percebi que a sua produção de tweets esta semana foi...
É muito grande.
Bastante volumosa, para além das cartas abertas que escreve no jornal, aqui escreve uns tweetzinhos. Vamos lá então aos tweets da semana do Comendador Marcos de Correia na rádio. Ora, o primeiro tweet para António Costa.
É, e o segundo também. Então. O primeiro é para dizer ao Costa, eu concordo concentrar-se toda a informação para não atrapalhar quem combate os fogos. Porque tu honras assim dois homens que passaram pelo teu lugar. O Cabaco, que dizia deixem-nos trabalhar, e o Salazar, que dizia nada pior para aqueles que trabalham do que aqueles que nada fazem. É uma continuação.
É uma continuação. E o tweet tem uma continuação, portanto, que o tweet é para o Costa, 2 para Costa.
Mas é para dizer ao Costa, não vou discutir isto contigo, porque descobri que um desses teus antepassados, que era o Salazar, dizia, não há nada mais inútil do que discutir política com político. O Salazar era capaz de ser fascista, não sei. Talvez, pronto. Pelo menos não gostava de partidos em democracia.
Ora, o terceiro tweet da semana para Ana Avoila.
É, Ana Avoila. Ana Avoila, sempre para a frente. A Frente Comum está agora a fazer uma manifestação a favor dos precários. Mas como o governo disse que eles entram, todos, eu acho que tu é que estás a ficar numa situação precária, pois fazes manifestações sobre quê? É uma coisa... A gente tem que ver isso.
Muito bem. Quarto tweet da semana para a greve na PT.
É, uma greve... A primeira em 11 anos, na Mel.
Na Mel.
Mas eu não digo nada, porque hoje é na empresa Mel e amanhã pode ser numa empresa Tel. E estás a ver o trocadilho, não é? Mel, Tel, deles, uma coisa
eu
e tal.
Percebo.
Já estou a comprar
eu,
tudo.
Eu já ouvi falar da seca em Portugal e já percebi onde é que queres chegar.
Eu estou a comprar tudo, estás a ver? Qualquer dia chego aqui e compro um frasão. O Altice, o Draí.
Sr. Comendador, o próximo tweet para André Ventura.
É, o André Ventura é aquele rapaz que é candidato em Loures, que eu percebi que não é racista. Ele não é nada, André, tu de facto não és racista. Tu não gostas é de ciganos, nem de muçulmanos, nem de judeus, nem de chineses, nem de indianos, nem de pretos, nem de pessoas diferentes. Mas de resto não és racista, isso aí já me ficou claro.
Ora, os tweets continuam e agora um tweet internacional dirigido ao governo de Israel.
É verdade, porque eles hoje proibiram os homens com menos de 50 anos de entrar no monte do templo. E eu acho isto bem, porque assim se houver atentados só morrem tipos com pouca esperança de vida. Ora, e sabes que o monte do templo é as planadas mesquitas.
Temple Mountain.
Temple Mountain.
E o último tweet da semana para o Conselho Superior de Defesa Nacional.
É verdade, porque vocês fizeram uma reunião com o Marcelo, tal, e no fim nem uma linha sobre o furto de tanques. Queres ver que eles vão se reunir agora com um sucateiro para saber onde estão as armas? Aquilo era tudo... Não, equipamento. Perdão, eu peço desculpa, porque aquilo era tudo sucata, portanto... Não
pois foi, nem uma linha sobre tanques, tem razão.
Não fizeram.
No comunicado,
porque eles lá discutiram a sucata toda, e até, acho que chamaram aquele especialista, o Godinho, e o Armando Vara, e o Robalos, e foi tudo. A reunião.
Isso é a face oculta do Conselho Superior de Defesa Nacional.
É, estavam lá dois Robalos, um Vara... um godinho e acho que também estava um linguado e um pregado.
Pronto.
Um pregado.
Fica tudo em casa. Foi um grande almoçarada. Nosso convidado desta semana será apresentado, como sempre, o Sr. Comendador.
Muito bem, Frazão. Então o nosso convidado de hoje é um distinto caugídico. Para o nosso extenso auditório no Brasil, que são para aí 4 pessoas, disse rábula. E para as pessoas normais disse advogado. Tem pugnado por diversas causas, é um grande ativista na Ordem dos Advogados, onde ocupou diversos cargos, incluindo o de bastonário em 2004, sucedendo a José Miguel Júdice, e batendo o célebre Marinho e Pinto, que perdeu com ele, bem feito, digo eu, embora depois ele tenha ganho, porque o Rogério não concorreu e o Marinho e Pinto aproveitou para se pôr lá ele. Bem, em mais pequeno, porque ele é um miúdo, nascido em 61, até já o Kennedy era presidente, e é bem, em mais pequeno dizia que queria ser geógrafo ou engenheiro civil. Na parte da engenharia, se fosse, porque ainda teve que construir umas pontes, mas a geografia andou sempre ali pelo Lumiar e concretamente pelo Estádio de Alvalade, onde tem sido associativo, tendo chegado ao cargo de Presidente da Assembleia Geral da Coletividade Lagarta.
Lagarta.
Eu aviso que hoje não sou do Sporting, para a semana deve ser, mas hoje não me apetece.
Está sempre a mudar.
Na qualidade de Sportinguista, o Rogério foi comentador desportivo, mas afastou-se enquanto era tempo.
Claro.
Aquele aspecto. De resto, licenciou-se em 84, em Direito, na Universidade Católica, e depois fez um estágio e foi advogado de pleno direito desde 87, há 30 anos. Ora, para quem como eu é advogado há mais de 60...
O seu comendador é advogado?
Eu tenho que comer muito pão. Eu sou tudo.
Ah,
sou
poxa. Tudo.
Também sou geógrafo, engenheiro civil. Ah, não sabia, já depois digo. Bem, bom, ok. Eu na Católica ensinei-lhe a cadeira de obrigações, que no fundo são os 10 mandamentos, umas coisas de bom senso e umas chatices de contratos. É isto. Bem, tem uma sociedade de advogados, o Rogério, com o estranho nome de Rogério Alves e Associados, não é? Um estranho nome, que fica ali de frente do Liceu Pedro Nunes e é um homem muito explicadinho. Eu acho que ele chega a explicar aos juízes em pleno julgamento o que é que os juízes devem fazer e proceder. Não sei, mas eu já lhe pergunto. Bom, posto isto, sem esquecer que é homem de família com dois filhos e tudo, passa a fazer ao doutor, reparem na deferência, só os advogados, os magistrados, os médicos e os doutorados têm direito ao tratamento de acordo com uma lei do tempo da Dona Maria II, não sabias?
Não.
Não és doutor? Cala-te. Pronto, passa a fazer então estas perguntas ao doutor Rogério Alves, que são perguntas profundas, jurídicas, retóricas, porque ele também foi professor de retórica. Muito bem, ao Rogério. O Associados não tem gabinetes a mais, porque eu vejo em todo lado Moraes Leitão, não sei quem e tal, e Associados. Sá Fernandes, não sei quem, e Associados. Não é? Tu e Associados. Portanto, o Associados ou é um gajo que trabalha muito ou é uma grande fraude como advogado.
É, mas também pode ser um irmão entre muitos, não é? O Associados pode ser um irmão de um pai com uma família numerosa, não é? Que tem vários associados. Essa seria uma hipótese, não é?
Muito bem, mas nunca tinha pensado nisso, que eram todos advogados.
Isso é que é retórico. E seriam todos advogados, porque por enquanto não nos podemos associar com outras profissões.
Muito
tempos
bem.
Virão em que nos associaremos com outras profissões. Mas, obviamente que... esse associados é uma ordem. Nós também cumprimos ordens. E então diz-se assim, as sociedades de advogados têm de ter aquela firma, fulano tal e associados. Quem são os fulanos de tais? Em princípio são os sócios, não é?
Sim.
E depois são os associados. É uma organização que nós temos.
São os beltranos.
Não, não,
não é fulano, beltrano e sicrano.
É muito bom ser não, essa nomenclatura é proibida.
É proibida.
Sim, porque é um bocadinho depreciativa.
Mas já foi oficial.
Mas o meu amigo querido não se pode esquecer, tem quanto? Tem 133
anos? 133.
Está bem conservado.
Biqueira larga.
Está bastante, estou a ver que sim. Está bem conservado. Mas nasceu o quê? Em 1884?
Você fez as contas, é isso.
É só fazer as contas,
como diria o engenheiro Guterres.
O Beltrano de
Flamengo. Olha, ele chegou longe.
Está a ver? Fazer as contas é bom. Mesmo às vezes, quando não corre muito bem.
Agora que eu já percebi que o associado é associado de uma série de associados,
isso.
Que é um pai associado.
O Manel Associados, o António Associados.
Exatamente, muito bem.
Só que é tratado pelo apelido.
Ora bem, pronto. Então pronto, então já está tudo explicado. Então agora vou para outra pergunta profunda. Ministraste, que é uma linda palavra,
é bonito,
um
é?
Seminário, e calma que isto é uma coisa académica, ele não se tornou ministro nem sacerdote num seminário, bem... Mas ministraste um seminário sobre retórica forense. E eu pergunto, a minha pergunta é assim, pode haver alguma coisa forense em ser retórica?
Ora, boa pergunta.
Não é por isso que os brasileiros chamam rábulas aos advogados?
Não, os advogados são pessoas que têm uma particularidade interessante. De uma maneira geral, não se gosta deles. Só gosta do advogado o seu cliente. Em regra, o cliente do advogado gosta do seu advogado, mesmo que não goste de advogados. Portanto, nós vivemos, somos advogados gratificados. Neste caso, não no sentido financeiro, porque isso aí a vida está um bocadinho difícil para todos. Agora, quanto à Universidade Católica, eu tenho de dizer aqui uma pequena correção. Eu ainda sou professor de retórica forense.
É
a
lá.
Coisa tem-se mantido há mais de 10
há
anos.
Há muita retórica
eu sei que
para ensinar.
Do meu amigo, isso é pouco.
Isso é pouco.
Não chega a 10%.
Não,
eu
chega.
Estou bom para a matemática. Não chega a 10%, mas eu continuo a ensinar retórica, que é a arte de persuadir. A arte de convencer as pessoas.
Estudei muito,
se
mas em latim, que eu sei dizer in dubio pro reo,
in dubio pro reo.
Es de modus in rebus.
Exatamente. Mas essa persuade menos.
Latinadas essa, retóricas para persuadir.
Essa persuade menos já está um bocadinho antiquado, não é? Já nem as missas são em latim. Portanto,
não,
ali uma latinidade
não.
Ou outra fica bem para enfeitar.
Mas não sabes porque é que chamam rábulas aos advogados aí no Brasil?
Porquê que chamam?
Ah, mas eu sei.
Então,
eram os que não tinham o curso no tempo do Império. A sério, eram os que não tinham o curso e eram autorizados mesmo assim defender.
Mas eu por acaso, ao ler, mas queria dar ao comendador essa possibilidade. Estava tão contente a dizer isso, bem, eu não ia tirar-lhe esse prazer. Isto também foi uma questão retórica. Mas há mais coisas no direito além da retórica. Há o direito propriamente dito, não é? Há o cumprimento da lei e a nossa vida com ela, que nem sempre é uma vida fácil. É uma vida com...
Com ela, com a lei,
claro.
Não estamos a falar daquela... da outra.
Qual era a outra?
Não sei.
Afinal, havia outra?
Havia outra, que era a justiça.
A justiça também existe. Quando a lei e a justiça convergem, nós ficamos felizes. Ora, quando elas divergem, ficamos tristes, como em qualquer separação de casais.
Então diz-me lá, um tipo para ser bastonário tem que andar à bastonada, ou isso foi inventado pelo Marinho e Pinto, a quem eu ensinei justiça de Faf. Eu fui professor dele.
Ah, sim? A justiça de Faf?
De justiça de Faf.
O que é
uma
justiça
cadeira
de Faf?
Não é uma coisa boa de se ensinar.
O Dr. Rogério Alves sabe perfeitamente
acima
o que é
acima
de
tudo, não é uma
Faf.
Boa justiça de se aprender. Está muito ligada à bastonada aqui. Afinal, descobrimos aqui a origem do mal. Isto é uma... Não, vamos lá ver. Para ser bastonário, do meu ponto de vista, é preciso saber direito, ter bom senso, saber comunicar, saber organizar, saber presidir, saber dirigir e, obviamente, ter ideias, ter conteúdos. A bastonada é muito secundária. De vez em quando é preciso despertar um bocadinho as almas, quando nomeadamente, o poder político se transvia um bocadinho.
Portanto, o Marcelo dava um bom bastonário. Se fosse advogado.
O que é que ele não dava de bom?
Não sei.
Nem eu.
Talvez guisado não fosse grande
coisa. Não. Às vezes, mas atenção, ele talvez pecasse por excesso de afeto. Também não se pode ser tão afetuoso.
Pois, talvez.
Não se pode ser sempre tão glamouroso. Às vezes tem de ser um bocadinho mais assertivo e mais duro. E, manifestamente, essa não é a praia do nosso ilustre presidente.
Muito bem. Olha, e achas que a lei da rolha, como se diz, foi imposta aos comandos distritais da Proteção Civil e por aí abaixo, é uma coisa correta ou faz-te assim um bocado de...
É do conhecimento público que as rolhas têm uma utilidade específica, que é nas garrafas. E no vasilhame em geral, mas nas garrafas, não é? E, portanto, não me parece que ali seja muito adequado. Agora tentou... com retórica. Agora veio. A retórica é uma coisa importante.
Sim,
assim, não é bem uma rolha.
Não é bem um funil.
Assim, uma coisa que no picotado abre por todos os lados, menos pelo picotado, como disse o Mário Mata. Agora não. Mas aquilo não é, já disse, não é bem uma lei da rolha. É, toda a gente pode falar, mas só há uma voz oficial. O que significa que já perceberam que a rolha aqui não cai muito bem.
Muito bem, ainda bem. Olha, e tu pensas que os casos como o do doutor, porque ele é médico, não é? Gentil Martins e o rapaz de Louros, o André Ventura,
que também é advogado.
São casos jurídicos ou apenas para a opinião pública debater? Ou seja, tu estás de acordo com esta coisa de judicializar todos estes problemas?
Não.
Fazer queixas à ordem, não sei quantos.
Eu estou sempre a dizer que em Portugal parece que o mundo se esgota no jurídico. Aliás, nós às vezes confundimos o assunto com o processo. As pessoas até pensam que não podem falar
um
misto.
Espera lá, deixa-me parar que agora aqui é o assunto com o processo.
Epai. Mas isso é uma coisa muito importante, meu caro comendador, tem de estar aberto à
novidade. Muito bem, tenho de dizer à minha bisneta.
Se não, porque... fica esclerosado, que não é manifestamente o caso.
Eu estou um bocado esclerosado.
Uma coisa é o assunto. Agora em Portugal mete-se tudo pelo jurídico. As pessoas não pensam se as pessoas agiram bem ou mal, pensam se é arguído ou não é. Não pensam se as pessoas fizeram coisas corretas ou incorretas, só pensam na violação da lei. Isso é mau. Antes do plano legal ou plano ético, aliás, aprendia-se antes das universidades, que eu também já sou antigo, não tanto como o meu querido amigo. Mas que o direito, isso é bom, que o direito é uma coisa, olha uma latinidade, de última rácio, quer dizer, só intervém lá no fim.
De agora última não, rácio,
agora
exatamente.
Não, mas agora é uma rácio que vem logo à cabeça.
E mores precedit iures.
Exatamente.
É bom, não? Bem, eles não percebem nada. Agora até pode dizer aqui
está
coisas
a ser
e tal.
Elitista,
pode dizer mal do
elitista.
Podemos dizer mal do Frajão.
Eles dirão vá de retro.
A propósito também do Ventura, doutor Ventura, que ele é advogado, e daquela coisa da esquadra de Alfragide, achas que há mesmo racismo em Portugal ou está tudo a exagerar também?
Bem, independentemente desses...
Tens uma experiência penal forte.
Há o fenómeno e o epifenómeno. Uhum. Essas duas questões são epifenómenos. É uma declaração infelicíssima e é uma situação, como agora tem de se dizer antes de cada coisa, alegadamente... Uma situação alegadamente demonstrativa de racismo. Agora que existe racismo em Portugal, existe, sem dúvida nenhuma. E as pessoas, já era a altura, no século XXI, de acabarmos com essa prática. No século XIX, não sei como era, o meu amigo dir-me-á, mas no século XXI.
No século XIX não havia racismo.
Também ainda era novinho.
Não havia racismo.
Não havia racismo.
Não, a gente não
me... O que é que aconteceu no século XX para a coisa eclodir?
Começaram a vir gajos da África. Estou a brincar.
Já se o meu amigo ainda precisa de um habeas corpus. Já que estamos no
habeas corpus, é verdade.
Mas pronto, eu acho que há racismo, mas como diria o outro, tenderá cada vez mais a haver cada vez menos.
Tenderá cada vez mais a haver cada vez... Muito bem. Olha, e agora outra coisa. O caso Sócrates ou a Operação Marquês fez ontem 4 anos. Isto é muito devagar? É parado? É normal? É
absolutamente normal. Absolutamente normal. Há acusações em Portugal que demoram 10 anos. de investigação.
E isso é normal?
6 anos. Bom, isso é um trocadilho. Havia aquele... Antigamente, quando havia gasolina, um senhor que foi ao médico disse que tinha hálito a gasolina e expirou sobre o médico e perguntou-lhe: senhor, acha isto normal? E o médico disse: não, parece-me que é super. Então, isso é uma questão um bocadinho de semântica. Agora, que as coisas se atrasam muito, sim. As pessoas é que leem. As pessoas leem os processos e o ritmo da justiça pelos processos mais mediáticos. Um inquérito desta envergadura, há 3 ou 4 anos, não digo que é bom nem que é mau. É absolutamente normal. É normal. E desde 2007 é um bocadinho menos normal, porque o segredo de justiça encolheu. De antes, na Idade das Trevas, antes de 2007, quando estava tudo em segredo de justiça, era normalíssimo. E em processo desta dimensão continuará a ser. A questão é saber se os processos deveriam ter esta dimensão.
Muito bem. Achas que os juízes podem fazer greve ou avocas? Repara bem aqui. Avocas, como se diz na minha terra. Avocas, isto é muito culto. A tese de Jorge Miranda e Vital Moreira sobre a inconstitucionalidade de Talacto.
Pois, Talacto. Então o acordo ortográfico, onde é que anda?
Eu sou a favor do acordo, eu sou a favor dos acordos todos.
Mas não usa. Então,
uso. Usa escrever, mas não usa
e
dizer.
E o contracto?
Ah. O contracto.
Factos são factos.
Factos são factos. Agora até quem escreva fatos e contatos, enfim, uma ablação excessiva de ser. Não, eu compreendo as razões do professor Jorge Miranda, meu queridíssimo professor de... Já não me lembrava que o meu querido comendador tinha sido o meu professor de obrigações, mas isto que eu ia
para o caso... Eu fui professor do Miranda de administrativo.
E de constitucional, esperemos também.
Não, de constitucional foi de Marcelo.
Foi de Marcelo.
Oh, Marcelo, lembras-te quando eu te dei aulas, daquilo era uma maravilha. Muito bem. Não, mas aluno, foi o melhor aluno que eu tive, o mais inteligente.
Eu acho que agora uma resposta assim à advogado, com aquela linguagem mais estereotipada. Pese embora ao bem fundado do pensamento do professor Jorge Miranda, e pese embora eu entenda que os juízes efetivamente são titulares de órgãos de soberania, eu entendo que têm direito a fazer greve. Aqui divires do meu queridíssimo professor.
A doutrina divide.
A doutrina está sempre a dividir.
Está sempre a dividir. Ou isso, sabes, com dois advogados dão 4 opiniões. É muito bom.
E se tiverem em má forma.
Exatamente. Ora bem, e tu também explicas aos juízes o que é que eles devem fazer, assim, com esse ar composto e metódico.
É isso
e
o meu ar?
A cabeça muito... Não, a cabeça muito arrumada. Tem a cabeça muito arrumada.
É, eu gosto de ter os pés na terra e a cabeça no céu, não é? Mas eu tento explicar qual é o caminho sobre as pedras, é uma coisa bíblica, não é? E atravessar o Mar Vermelho aberto ao meio, eu não consigo fazer essas proezas, e só algum bruxo que apareça aí, mas isso agora não vem a propósito.
É o Nhaga, mas é do Benfica.
Por isso é que só abre o Mar Vermelho. Outros mares terão de ser abertos por outras pessoas. Mas eu procuro explicar o caminho, pelo menos que é a minha teoria, é a minha tese, não é? É a tal retórica. É preciso convergi-la com a razão e
muito
o bom
bem.
Senso.
E porquê é que querias ser geógrafo? Que é uma coisa que não lembra nem... Não ia dizer
só lembro assim. Ao geógrafo.
Bem, só lembro ao geógrafo.
Eu era menino e moço. Eu, quando tive de fazer a minha bifurcação no liceu, a minha escolha, escolhi ciências.
Olha.
E só porque o 25 de Abril perturbou um bocadinho o liceu onde eu andava, o Liceu Nacional Dom Dinis, foi, segundo se diz, o primeiro liceu com turmas mistas do país.
Foi.
Por isso é que eu sou assim um rapaz de...
Era ali nos Olivais.
Era em Chelas, exatamente. Um rapaz um bocadinho
era Chelas, mas mais Olivais que Chelas.
Podemos considerar. O que é que acontece? Eu gostava de ciências. Tinha uma certa atração pelos fenómenos físicos. Ainda hoje, lá está a tal cabeça. O Chesterton dizia que a diferença entre o sábio e o santo é que o sábio quer meter o céu na cabeça e o santo quer meter a cabeça no céu, não é? Portanto, eu estava aqui a ver o céu, gostava das estrelas e tal, mas depois toda a gente dizia: pá, tu deves é ser advogado, tens é de ser advogado. Essas opiniões e a matemática fizeram o resto.
Pronto. Olha, e por que é que razão, qual é a razão de nos programas de debate esportivo de estarem todos aos berros? É por causa do Rui Gomes da Silva.
Não, eu declaro o Rui Gomes da Silva parcialmente inocente. Não, eu penso muito até bem. Que o nosso...
Doutor também.
Doutor Rui Gomes da Silva, doutor. Que
o nosso programa até, pelo menos, enfim, eu recordo de lá ter estado até janeiro, era até uma coisa bastante serena. De vez em quando tinha umas pequenas erupções, mas isso tem a ver com a matéria que se discute.
Mas estão sempre todos a falar ao mesmo tempo, não se percebe nada.
Isso é para ensaiarmos uma espécie de coral. De couro, não de coral.
São muito
de couro.
Vulcânicos.
É um bocadinho
são muito vulcânicos.
Há uma certa tensão própria. Quando vier o vídeo ao árbitro, a coisa acalmará.
Então, e pensas,
criticamos o
pensas voltar a essas lides de comentador desportivo ou abandonaste para sempre?
Como é que se... Bem, para sempre também não. Por exemplo, imaginemos que vive a mesma idade que o meu querido amigo.
Sim, claro.
Daqui a 80 anos, poderei voltar a pensar no assunto.
Quando o Sporting ganhar o campeonato, olha, eu estou a barbicar.
Mas o amigo diz que amanhã é do Sporting e hoje
para
está
a semana.
Para a semana.
Só depois de jogarmos. Não é jogarmos. Quando eles jogarem.
O meu amigo já se descobriu várias vezes agora, está a fazer uma declaração não séria. Espero que ao menos apoie o Sporting no jogo contra o Mónaco e depois nos outros todos.
Sim, sim, pois.
Pronto, já estou mais tranquilo. Não é preciso.
Não, eu sou muito aberto, por exemplo, qualquer equipa, eu apoio qualquer equipa, por exemplo, que jogue contra o Benfica, eu apoio.
Pronto, lá está.
Pronto, lá está.
Parece-me uma opção sensata.
É, sensata. Bem, muito bem, resta-nos agradecer a tua presença, desejar-te o melhor, incluindo boas férias, se for o caso disso, não é? Deve ser, porque há férias
será,
judiciais.
Será em tempos
e que virão. Ponhas os associados na ordem, ou lá
o... Eles já lá têm de estar. Pois. Na ordem dos advogados.
Na ordem dos advogados. Pois, já têm de estar. Tem de estar. Então pronto, com os panhões da linha. Muito obrigado por teres vindo. Bom obrigado, fim de semana.
Gostámos muito da anedota.
Ah, é verdade. A anedota foi magnífica. Foi, já está
das melhores no top 10.
Está no top 10.
Top 3. É. Não, top 3. Top 3.
Do programador ou de todos?
Não, de todos os programas.
Da temporada. Estamos quase a fechar.
Esta do Parece-me que é super.
Para a semana é que temos o último programa da série.
Para a semana é o último programa da série e não é com ninguém do Sporting.
Não.
Ah, não.
Quer dizer,
é discriminação.
Quer dizer,
é que o José Marta Soares.
Ah, bom. Então está bem.
Pronto, fica anunciado. Obrigado, Rogério Alves. O comendador Marcos Correia regressa na próxima semana.